Faixa 4.
Página 19. Quadrinhos de Belo Jardim, Pernambuco.
Quadrinhos de Yasmin. A história em quadrinhos da aluna Yasmin Rebeca Leite Silvestre, de 2023, intitulada Clara Camarão, heroína de Tejucopapo, é colorida e desenhada à mão com traços definidos. Ela apresenta 8 quadros distribuídos em 4 linhas, sendo a primeira e a segunda linhas com 1 quadro, a terceira e quarta linhas com 2 quadros cada. Os 2 quadros restantes ocupam toda a extensão das 2 primeiras e das 2 últimas linhas, em um cenário de fundo vermelho com montanhas. As falas estão em balões escritas em letras manuscritas tipo bastão. Quadro 1. Sobre fundo vermelho, à direita, está de perfil esquerdo um homem que aparece do peito para cima. Ele tem a pele clara, barba, chapéu e usa um casaco azul e segura uma espada. Com a cabeça levemente voltada para baixo, com semblante enigmático, ele diz: "Quer dizer, então, que o Felipe Camarão e sua tropa não estão em Tejucopapo? Ha, ha, ha." Quadro 2. Agora em fundo vermelho, a silhueta do homem de chapéu e de mais 2 pessoas. À esquerda, uma das pessoas respondem: "Sim, senhor, ele foi convocado para proteger Salvador." À direita, o homem de chapéu com a espada fincada no chão anuncia: "Vamos atacar!" Quadro 3. Em destaque, o rosto de uma mulher indígena de pele marrom, cabelos pretos, lisos com franja, olhos puxados, nariz pequeno, boca aberta e 2 listras pintadas em preto e vermelho nas bochechas, diz: "Mulheres, preparem água quente com muita pimenta, arcos, tacapes e lanças. O vapor da água vai fazer arder os olhos deles e então vamos atacar." Quadro 4. Em destaque, o rosto apavorado de um homem de pele clara. Ele tem barba e bigode, cabelos pretos, lisos na altura dos ombros. De sua testa, escorre suor e os olhos bem abertos revelam veias vermelhas. Do olho direito, escorre uma lágrima. Com a boca vermelha aberta, ele grita: "Essas mulheres são loucas!" Quadro 5. 4 punhos estão erguidos e fechados. Todos têm a pele marrom, alguns mais escuros que outros. Uns estão mais próximos e outros mais ao longe, em perspectiva. Na margem superior direita, há um balão de grito que diz: "Avancem e matem todos!" Quadro 6. Em um fundo montanhoso, com uma árvore e nuvens, há um grupo de 4 mulheres indígenas, com os braços levantados, que seguram lanças, arcos e flechas. Elas estão com o corpo em movimento, como se atacassem. Quadro 7. O sol amarelo no céu, com nuvens, revela montanhas repletas de silhuetas de pessoas deitadas, desenhadas como bonecos palito em preto. Quadro 8. À direita, há o rosto de outra mulher indígena de pele marrom, olhos puxados pretos, cabelos lisos, compridos com franja, nariz saliente e boca preta. Nas bochechas, 2 faixas horizontais pintadas em preto e vermelho. Ela olha para frente com um olhar firme e diz: "Não duvidem das potiguaras. Morram por querer nos escravizar."
Escola Municipal Professora Maria Antonieta Gomes Barbosa. Professor Severino Antunes. Página 20.
Página 20. Quadrinhos de Sara. A história em quadrinhos de Sara Vitória da Silva Florencio, de 2023, intitulada A Mente Dependência de Tinino, é colorida e desenhada à mão. Os personagens são bonecos bentôs, que são bonecos de corpo alongado e gordo, com os membros pequenos e todos estão desenhados iguais. A história em quadrinhos apresenta 8 quadros distribuídos em 3 linhas, com 3 quadros nas 2 primeiras linhas e 2 quadros na terceira, e mostra a real história da independência do Brasil. Nos 6 primeiros quadros, o fundo está pintado de marrom, nos 2 últimos, de azul. As falas estão em balões. Quadro 1. Desenhada em boneco Bentô, está Sara à esquerda. Com os braços abertos, ela diz: Oi, me chamo Sara, princesinha do Agreste. Vou contar para vocês um pouquinho sobre a real história da independência do Brasil. Fiquem agora com Pingolingo e Tinino. Quadro 2. Sempre lado a lado estão à esquerda, Pingolingo, e à direita, Tinino. Pingolingo diz: Mas, meu compadre, tu já viu falar sobre a real história da independência do Brasil? Tinino responde: Sim. Pingolingo continua: Você sabe quem foi Zumbi dos Palmares, Lampião, Tiradentes? Tinino responde: Oxe, meu compadre, conheço não. Quem são esses caras? Quadro 4. Pingolino afirma: Mas, menino, tu pensa que as independências foi somente por Dom Pedro, é? Esses homens lutaram todo o sistema da época deles, tu acredita? Tinino, surpreso, continua: Poxa, eu não sabia disso não. Por isso outros Brasis? Quadro 5. Sozinho no quadro, Pingolino reafirma: Isso mesmo, meu compadre. Somos todos únicos com nossas diferenças, raças, etnias, línguas e juntos formamos um Brasil de Brasis, que hoje temos uma independência em um país laico. Quadro 6. Sozinho no quadro, Tinino responde: Ah, rapaz, agora eu estou sabendo. Então, quando a professora vir falar de Dom Pedro, agora eu vou perguntar para ela: Professora, a senhora é europeia ou brasileira? Quadro 7. À esquerda, em cima de um solo verde e montado em um cavalo marrom, está um homem que segura uma lança. Ele diz: Independência ou morte? À direita está um boneco Bentô que responde: Homem, deixe de marmota. Quadro 8. Centralizado está o rosto do homem. Ele tem a pele clara, olhos redondos e boca pequenos. Usa boina e roupa marrons. Ele olha para frente e acima dele três pontos de interrogação desenhados. Na margem inferior direita, a palavra fim.
Escola Municipal Tenente João Cordeiro. Professora Francilene Pereira. Página 21.
Quadrinhos de Maria Gabriele. A história em quadrinhos de Maria Gabriele de Souza Santos Albuquerque, de 2023, intitulada Maria Felipa, uma heroína por trás da história, é colorida e desenhada à mão. Ela apresenta 10 quadros distribuídos em 5 linhas, com 2 quadros em cada linha. O cenário transita de uma escola a uma floresta e conta a história da heroína negra Maria Felipa. Nos quadros 3, 4 e 10, há escrito parte da narrativa da história em letras manuscritas tipo bastão. As falas estão em balões. Quadro 1. À esquerda, em frente a um quadro branco com contorno vermelho, está uma mulher de pele marrom e cabelos compridos enrolados, como se fosse uma professora. Ela diz: Nascida em Itaparica, onde reinava a escravidão, um pedacinho de Salvador, a primeira capital desse Brasilzão. Quadro 2. Pintado de verde, está um mapa da Bahia, com um ponto preto que marca a capital Salvador, localizado a leste do mapa, no litoral do estado. Quadro 3. Cresceu como escrava pobre, mas de saúde rica. Em frente a montanhas e ao lado de um coqueiro, à esquerda, estão três mulheres lado a lado que aparecem da cintura para cima. Todas têm a pele marrom, duas têm cabelos compridos enrolados e uma usa um turbante branco com um X desenhado. Quadro 4. Tempos depois, ganhou a liberdade. Em um fundo montanhoso, com pássaros no céu azul, está Maria Felipa, em pé, com os braços erguidos para cima. Ela usa turbante e túnica brancos. Na margem inferior direita, há dois punhos algemados e erguidos. A corrente que une as algemas está quebrada. Quadro 5. Em frente ao quadro branco, a mulher continua. Junto com o grupo de mulheres que organizou, colocaram fogo nas embarcações. Quadro 6. No mar estão duas caravelas em chamas. Na margem inferior esquerda, 5 mulheres observam as embarcações. Todas têm a pele marrom, 2 usam turbante e 3 têm cabelos enrolados compridos. Quadro 7. De volta, a mulher em frente ao quadro branco diz: "Surrava os europeus com a cansanção, planta urtigante que produz queimaduras dolorosas." Quadro 8. Em uma mata, Maria Felipa, à direita, surra com a planta 2 homens de pele clara que estão à esquerda. Sobre a pele deles, há manchas vermelhas. Eles reclamam: "Tá ardendo! Tá queimando muito!" Quadro 9. A mulher continua a contar a história. Enquanto a história original da independência privilegiou o heroísmo de Dom Pedro I e a atuação das elites do Rio de Janeiro, histórias como a de Maria Felipa sobreviveram através da memória popular. Quadro 10. Depois de seus feitos na Guerra da Independência da Bahia, encerra em 12 de julho de 1823 com a derrota e retirada dos portugueses. Ela continuou vivendo na ilha até morrer em 1873, com mais de 70 anos.
Escola Municipal Luísa Leopoldina Lopes. Professor Venceslau Silva.